Mundial,
né? Contra a Venezuela.
É. É, intervalo rapidinho na Rádio Jovem Pan, uma da... Aí não é brincadeira,
jogador,
não
de
é só pra revelar.
Mas só que ele custa, na verdade, Fred, 6 milhões de euros.
Ah, é.
Em euros, 37 realmente. Milhões pra nós.
Euros pra nós é caro. Pra...
Caramba, mas, não, ali é uma empresa que fatura 4 bi de euros. É, né?
Mas se ele jogar um pouquinho,
eles
2 anos, espaço, ele vale 10, 15 milhões de euros, e eles vendem lá pra Europa por esse valor. Ainda ganha dinheiro.
E devem ter muito mercado e muito contato, porque tem clube em tudo que é país lá, né? Tem empresário em todo lugar.
Tá pronto, põe na Áustria. Qualquer coisa, põe nos times satélites. Nesse
de volta à Rádio Jovem Pan, Mauro Betting aqui falando sobre sacanagens no celular. Mais uma vez. Tô brincando, Mauro, não. Era de ontem.
Não, tô vendo. Essa não.
Hoje não.
Hoje não. Tô vendo aqui o jogo.
Hoje tá comportado. Tá acompanhando? Já começou o jogo?
Já, bola rolando. Inglaterra e Alemanha, 0-0. Começou 0-0, como informa Márcio Spitz.
Narra lance, Mauro. Narra, Mauro.
É, você vai mandar o tem gol pra gente ali. Quando sair gol, você avisa. Isso, você vai avisando pra gente.
Na verdade, escanteio.
Bom, em breve, Suécia e Ucrânia, a gente vai passando os resultados pra vocês, é claro. Amanhã o Palmeiras entra em campo contra o Inter de Porto Alegre. Eu disse ontem que o Palmeiras dos grandes aí é o único que... Dos grandes, vou dizer, dos favoritos antes de começar o campeonato. Hoje os grandes são outros mesmo. O Bragantino, pra mim, já virou grande. É, dos grandes, o Palmeiras é o único que tava até o momento...
Tá nos quatro, né?
É.
Tá cumprindo.
Tá cumprindo com seu papel. Não tá jogando super bem, mas tá buscando no fim ali. Tá ganhando. E isso importa em pontos corridos. O Inter vive um momento bem complicado. Tem 22% de aproveitamento em casa. É obrigação pro Palmeiras, que busca um título, empatar ou bater o Inter nesse momento lá no Sul, Mauro, por ser um confronto de dois gigantes. Ah, não tem favorito.
Não tem, porque o Inter é o único que... Não vou dizer que é o único. Agora precisa até checar isso aí. Mas de todos os 12 grandes, pegando os 12 grandes, claro, lamentavelmente Vasco, Botafogo e Cruzeiro não estão na Série A, o Inter é o único que tem um retrospecto de mais vitórias no Brasileirão do que o Palmeiras. Se não é o único, tem dois na história. Assim, o Palmeiras ganha praticamente todos os confrontos, e o Inter, historicamente, e sobretudo, claro, na sua casa, no Beira-Rio, Palmeiras tem dificuldades históricas contra o Internacional e não deverá ser diferente pelo momento. E pela instabilidade do time do Abel. A gente falou há pouco agora, e temos que falar e enaltecer a segunda-feira fantástica que tivemos na Europa. E até eu fiz um post sobre isso aqui no nosso blog na Jovem Pan, e um dos comentários foi em cima disso. Falei, você enaltecendo aí o futebol bem jogado, tá? Pô, do Abel você vai passar pano, aquela coisa e tal. Já disse que o Abel tem a relação de... Já troquei meus dois filhos. Não é só amor ou paixão. Já peguei uma das cachorras de volta. Acho que o trabalho dele é discutível, tá? Mas jamais para derrubá-lo. Jamais para derrubá-lo mesmo. O que ele fez é mais do que se esperava. Mas gostaria que ele soltasse mais o time, né? E até quando joga no 4-3-3, a tendência é um time mais reativo. O que não significa dizer que ele seria plenamente errado, que é um horror, porque ele conseguiu no Palmeiras muito mais do que eu imaginava. Acho que até ele e até o próprio elenco. Mas que ele poderia soltar mais o time, ele poderia. E é um jogo, evidentemente, historicamente complicado. Embora, evidentemente, também o momento do Palmeiras seja melhor que o Inter, dá até para beliscar um resultado. Mas os resultados do Palmeiras, Fred, até a gente falou isso ontem nesse pós-discussão, são bem melhores do que o desempenho da equipe.
Trago mais um.
Não é nem um grande soltador de time também.
Não, nem vai ser.
Ele tem um problema para corrigir. Vou dizer um negócio para vocês que acho que ninguém imagina aqui, a não ser que olhar ali com cuidado na tabela. O Inter, dentro dessas minhas pesquisas estatísticas, tem a segunda pior média defensiva do campeonato. Toma 1,57 gols por jogo, só toma menos gol que a Chape.
E piorou isso aí. Nunca
um
foi
a
assim,
menos.
Inter,
né? Um a menos, é.
Piorou muito o Inter, né?
E o Palmeiras tem participado de jogos, os últimos especialmente, com muitos gols. Então, hoje é uma tendência diferente de Corinthians e São Paulo. Amanhã também, Palmeiras e Inter, eu imagino com mais gols.
Com 7 rodadas, nós temos 5 times que não ganharam nenhum jogo. 7 rodadas. Um deles tem só 5 jogos, que é o caso do Cuiabá. Olha quem não ganhou nenhum jogo até agora. Cuiabá, São Paulo, Chapecoense, América e Grêmio.
Grêmio
São Paulo tem 5 jogos.
Grêmio e São Paulo assustam.
Mas, gente, é um
América
negócio...
e a Chape vão.
E aí você olha, por exemplo, o líder, né? O Bragantino já ganhou 5 jogos.
Pois é, muita distância.
Tem alguma coisa que não perdeu,
tá
isso?
Batendo, né? Só o Bragantino não perdeu. Mas tem alguma coisa aqui que tá fora do lugar, né, gente?
Sim.
5-0 é meio complicado.
São Paulo e Grêmio entre eles, né?
Pra mim, eu acho
São Paulo e Grêmio
é impossível a essa altura a gente cogitar um São Paulo brigando por Libertadores. Até pra mim hoje tá impossível.
O prejuízo é muito grande.
É muito grande, cara. Perdeu a corrida, começou e o São Paulo ficou as duas primeiras voltas ali parado.
Segundo o Guardiola, nas primeiras 8 rodadas você não ganha títulos, mas você perde. Você não ganha o campeonato dos oito pontos.
São Paulo perde. Entrava na briga.
Você fica tão atrás que você sai da briga.
Todo ano entra.
E eu acho que esse ano, não sei se... Na briga por título. Ainda tem muita coisa, até porque está em cima e embaixo, né? Aliás, é outra prova. Não da excelência, mas do equilíbrio e da dificuldade que é palpitar no Campeonato Brasileiro. Você chega nem a 10 rodadas, difícil você ter um time invicto. Você pega nas outras grandes ligas, não sempre compara. Sempre tem um time, ou quase sempre tem um time que está bem lá na frente, né? O Brasil não. Você não consegue ter esse time independente, se é grande ou menos.
Até agora, o único invicto é o Bragantino.
É, pois é, é muito...
Eu, mas nem o invicto.
E agora você pega, por exemplo, algumas equipes, alguns anos na Europa, você tem tido grandes ligas, times chegando com mais de 80% de aproveitamento, com uma longa invencibilidade, até campeões invictos. Mas aqui no Brasil é difícil, mas aliás, campeão invicto só o próprio Inter lá em 79, num campeonato maluco também.
E há anos a gente tenta levar isso como um ponto a favor do Brasileirão, né? Pô, aqui é o campeonato mais estranho do mundo.
Isso, é.
Mais
das grandes
improvável.
Ligas, é mais improvável, mais equilibrado.
Mais
Mas não é a melhor. É a melhor, é
sempre
diferente.
Sempre acontece isso, né? O Vasco liderou durante boa parte do ano passado.
Não, foi uma rodadinha só.
Não.
Uma rodadinha só.
Não,
ele ficou lá em cima, mas foi uma rodadinha.
Não, não foi metade no campeonato, mas não foi uma só não, foi mais. O Vasco do Ramon foi um destaque.
Já teve o Santa Cruz em 16, o Vasco ano passado.
E aí derrubaram o Ramon.
Gente, mas olhem
o América Mineiro nesse campeonato.
Não é o caso agora. Tinha times que foram rebaixados depois.
Aqui é outra coisa, porque eu não estou dizendo que o Bragantino vai ser campeão, embora já não comece a achar nenhum absurdo. Mas é bem diferente.
Alguém precisa ganhar.
O Vasco, a gente sabia que estava fora do lugar, o Santa Cruz nem se fala, que derrubou o Milton Mendes também. Aqui é um time, primeiro, pressão tranquila. Segundo, paga em dia. Não é o caso de Vasco, não é o caso de Santa Cruz na época. Terceiro, vai ganhando moral e vai indo embora. E aqui, qual é o campeonato do Bragantino? Libertadores está bom demais.
Sem dúvida.
Então você está sossegado, você está muito à vontade. O Vasco caindo já começou a achar que ele ia ser campeão. E o torcedor de Santa Cruz, então, ganhou a D, a C, a B.
Embora,
é. Então, mas, sabe, é diferente. Aqui é outra conversa.
Milton Cunha, né?
Mas não, olha, o Braga...
Milton Mendes, Milton Cunha
é
outro.
É que pensando em euros, parece pouco mesmo. Mas o Bragantino, pros padrões locais, tá gastando, Flavião. Foram 150 milhões aqui, eu tô vendo, em contratações, né?
Isso. Desde
o Natan...
Que pra eles não é nada.
Praxedes.
Que pra... Por isso que eu falei, é subinvestimento.
150 milhões de reais dá 25 milhões. É um jogador.
Isso.
É uma contratação de um jogador.
Um jogador mais ou menos. 150
milhões de reais?
150 milhões
de reais. Dá o quê? 19 euros.
É, isso. Dá 19 euros
e um jogador bem mais ou menos. Um jogador bem mais ou menos.
O Arthur, lembra? Mas os padrões nossos é um dinheirão, né? Chegar a 25 milhões no Arthur.
Falando que você não consegue competir.
É,
e organizado. Não tem negócio de o dinheiro vem de lá, não passa por aqui. É tudo tranquilo. Tem um CEO maravilhoso que é o Thiago Escuro. Simplesmente administra, manda a coisa passar, vai tocando bola, sossegado. Nenhum problema. Eu falei, né? Que sabe que o salário do Bragantino não passa pelo Brasil, né?
É pago por lá?
Pago por lá. É uma verba, você vai lá, tem a verba já previamente destinada. Quanto é a folha de pagamento? 10 milhões de reais. Esse
faz
dinheiro não passa pelo senhor daqui. Ele já faz direto.
A folha?
Não sei, não tem ideia. Mas já vai direto. Por exemplo, vamos supor que fizesse algum tipo de má administração, que também não é possível, porque já se ferra no caminho, mas fizer alguma bobagem. Não tem como não pagar o salário em dia. Não passa por aqui. Já vem direto.
Porque o salário para elevar a multa assim desses caras, contratações de jogadores jovens.
Deve ser uma boa folha de pagamento.
Até porque se concorre até com a própria Europa.
Pesadinho, né?
Mas, ó, também não é só dinheiro. Não tô dizendo que é o certo, mas, por exemplo, tem um exemplo. O Léo Ortiz, revelado pelo próprio Internacional. Quando deixou o Inter, a torcida falou: pode ir embora. Tal. Ele foi pro Sport, foi pro RB Brasil, daí pro Bragantino.
Seleção,
que acabou de ser convocado agora sábado à noite pelo Tite. É um cara que não foi caro. É um cara que podia estar no Corinthians, podia estar no Flamengo. Não tô falando que é um supra-sumo. Eu acho até um ótimo zagueiro. E como eu precisava convocar um zagueiro aqui no Brasil para completar a seleção pela série do Felipe, que fosse. Então, assim, não é só você, tem muito dinheiro e pega o cara. Não. O Léo Ortiz é um cara que foi barato.
E o Arthur? E o Elinho?
O Arthur ainda
foi. Todo
jogador era do São Paulo, o zagueiro que eles iam comprar e o cara Alce. Acabou machucando.
Gabriel
Alce.
Alce. Verdade, Alce. Compraram o Gabriel Novaes do São Paulo.
Sim.
Agora, às vezes tá certo, às vezes também não dá. Tony Anderson, Alejandro, o Cleiton, o Vitinho. Arthur, Praxedes.
Mas alguns não vão funcionar.
Mas não importa. Com o Barcelona, acabou de rescindir, por exemplo, com o Matheus Fernandes.
Aquele maluquinho volante que passou por todo lugar, Corinthians, Ponte, que só arrumava com
Jesus,
que
era Jesus, tá no Juventude.
Ele foi, micou, ele não funcionou lá. Uma outra você vai perder. Mas você faz uma ou duas
boas. O Flávio não tá reclamando toda hora da defesa? Não tá bem ajustada, que aqui ali não tá a peça certa. Pô, o Natan, por exemplo. Funcionou no Bragantino.
Pois é.
Tá,
mas funciona mesmo. Mas outra coisa que aí com o Abel falou pra mim corretamente, ele, que a gente até comentou ontem também, não tem pressão, não tem torcida.
É verdade.
Isso também, por um lado, facilita você ter um trabalho de médio e longo prazo, lembrando que o longo prazo do Brasil são 3 meses.
Nada, vai ser
pode tranquilo. Botar um cara, enfim.
Bom, pra vocês o Bragantino tem fôlego? Pode ser campeão brasileiro? A discussão hoje é essa, porque tem muito Monday Morning Coaching.
Eu acho que não. Eu acho que vai ficar
pra campeão, campeão ainda acho que não. Mas que vai pra Libertadores, acho que cada vez mais sim.
Ganhou do principal candidato.
Ou seja, alguém não vai.
Dois deles.
Ganhou do Flamengo já.
Alguém não vai, né?
É.
Não, é o que eu quero dizer é isso. Nós tínhamos aquela relação de...
Quem vai ligar
para o título? São Paulo, não digo Libertadores.
São Paulo, eu acho que
está se desviando. Todo mundo concorda que o Bragantino tem grande chance de estar. Então, um que não estaria, já vai estar. Alguém que estaria, já não vai estar.
Nos próximos jogos aqui do Braga, tem o Ceará na quinta-feira em Bragança.
Em Bragança, tá.
Depois o São Paulo. Normal uma vitória do Bragantino.
Pode ser, sim.
Depois o São Paulo fora.
São Paulo Morumbi.
É um jogo mais complicado, sim, porque o São Paulo tá em desespero completo, assim, né? E estará ainda daqui a 2 rodadas. Sim, mas de repente, se ganha
do Corinthians e Itaquera, vira o astral do
São Paulo. Vira o Jason, né? Segundo o Daniel Lian.
Não, o Jason se perdeu aí na pandemia. O Jason colocou a máscara sobre a máscara dele, não apareceu mais.
O Jason fica muito, cara.
Depois o Bragantino pega o Cuiabá em Bragança. Tem muito ponto pro Bragantino somar ainda.
Sabe o que eu penso,
aí,
Fred? Olha, talvez ainda não seja o momento de ser campeão. Talvez, eu já duvidei mais. Pode ser que seja. Mas se não acertarem essa história de liga, se os clubes não mudarem o sistema de administração, em 4-5 anos, ele vira aqui o que é o Bayern de Munique na
começa a dominar.
Vai ganhar tudo. Vai voar, tudo, vai mas... sobrar. Vai sobrar, vai ser assim, cada 10 títulos vai ganhar 9.
Sabe que pesa contra
não,
o...
Eu acho que não.
Eu acho que pode acontecer no futebol brasileiro.
As administrações do Brasil, elas são muito precárias. Muito precárias, muito precárias. Ele vai começar a ser o time que todo mundo vai começar a querer jogar, porque vai ser uma porta aberta com a Europa. O garotinho, em vez de... Onde você quer jogar? No Palmeiras? Não, prefiro jogar no
Red Bull. Vai começar o Red Bull.
Porque o estádio cheio ainda pesa. Falar, velho, eu quero jogar no Corinthians,
eu não
no
acho.
Flamengo.
Eu não acho.
Ainda tem esse
fator. Eu não acho.
Que... separado na rua pra tirar...
E outro, moleque não nasce filho de um... corintiano, filho de um torcedor do Flamengo.
Aí chega pro pai dele, vamos supor hoje, o menino nasceu filho do maior corintiano do mundo, filho do Basílio. Pergunta pro Basílio se ele quer que o filho dele jogue no Corinthians ou no Bragantino. Não esqueçam que é uma profissão. Cada vez mais, eu falei essa semana com o Walter Feldman, e o Walter Feldman falou pra mim, Flávio, naquele dia lá que teve aquela coisa ridícula lá do Caboclo, com os jogadores, tá? Falou, olha, eu fiquei muito impressionado com o nível de conhecimento, de discernimento e de negociação dos jogadores. Qualquer história do
acabamento. Não são os jogadores assim, antigamente.
Não é mais o que você imagina, é um negócio diferente. Eles são empresas, eles têm empresários, têm pessoas cuidando da carreira. E aí, hoje, vocês acham que o Claudinho sairia do Bragantino para qualquer time brasileiro? Eu acho que chance zero. Então, você começa a ter um time que vai ser uma ambição. E eles podem aumentar o valor também. Como eu falei, é um... estamos dando lá uma quirelinha. Vamos aumentar um pouquinho a verba lá.
Vamos dominar o futebol brasileiro agora? Tá bom,
fácil. É um mercado absolutamente dominável. E agora eu estou acompanhando, com essa mudança dos presidentes, eu estou acompanhando algumas situações do quanto o conselheiro atrapalha. Não, mas é verdade. É uma briga política que vocês não imaginam. É uma coisa horrorosa. É uma guerra interna. É uma guerra por poder que não ajuda o clube, só prejudica. Claro. Lá no Bragantino, não tem guerra nenhuma. É um projeto que tem um CEO para executar. Acabou.
Eu já ouvi, acho que esses tempos não existem mais no Palmeiras, mas eu já ouvi de um grande amigo do meu pai, que era conselheiro no Palmeiras, que ele teria vivenciado cenas ridículas, como tipo discussões de negociação de jogador sérias, e de repente entra um sócio ou conselheiro de roupão vindo da sauna.
Dá um cadeirada, dá um cadeirada nas reuniões.
E sugere.
Dava um cadeiradas.
Aliás, mandar um abraço para um amigo em comum que eu descobri que temos, o palestrino Dr. Carlos Izzo, amigo do Maurão das Antigas. E, deixou um salve, porque houve o programa sempre. Desculpa, aqui com a gente.
Fala, vou dar um exemplo bem grosseiro para vocês. Vocês ouviram falar que está sendo proposta a expulsão do Marco Aurélio Cunha do São Paulo?
Uhum.
É ridículo.
Ridículo.
Absolutamente ridículo. Por quê? Porque ele trabalhou no Havaí.
É médico, tem CRM, é, né?
Não, ele foi trabalhar como executivo e ele teria que ter pedido uma licença pelo estatuto e ele atrasou 2-3 dias. É mais ou menos a seguinte coisa assim, você...
Ele tinha que pedir o quê?
Ele teria que pedir uma espécie de licença de ser conselheiro, está lá no Estatuto de São Paulo. Teria que ter pedido e tal, e em vez dele pedir na segunda, ele pediu na sexta. É mais ou menos o seguinte, você para de pagar a conta de luz e o cara quer tirar a tua casa. Você atrasou hoje a conta de luz, o cara quer tirar a tua casa. Aí, né, como é que faz o negócio? É mesquinho, é muito pequeno. Vocês acham que o Júlio Cazares tinha alguma coisa a ver com isso?
Então, zero. Na
a preocupação do Júlio
Cazares. Se fosse como médico, poderia, né, Fábio?
Não, mas não era como médico.
Não, mas
se fosse como médico, poderia. Depois de amanhã, aqui no Esporte em Discussão, o Marco Aurélio vai esclarecer essa história.
Então, vamos bater um pergunta para ele sobre... Eu não vou estar aqui. O Júlio Cazares tem zero a ver com isso. Isso é coisa de conselho.
Essa o Cazares de dentro, parece um cara bem intencionado, tentando...
Ah, gente, para. Isso ajuda no
intervalo, que... Coquinho tá cobrando aqui, intervalo rápido na Rádio Jovem Pan. Seguindo...
Pressão tremenda. De onde
voltamos à Rádio Jovem Pan, Flávio
A pressão
Prado.
Vem desses caras.
Não tenho dúvida.
É lá dentro, o cara fica enchendo o saco do presidente. E o presidente, ele foi eleito por aquela gente, então ele tem que dar satisfação pros caras. O que se perde de tempo dando satisfação pros caras dentro de clube
é horrível. São Paulo não reformou o Morumbi por causa desses conselheiros mais antigos. Eu fui na apresentação de duas propostas para reformar o Morumbi. Os mais antigos... Imagina, as paredes de cimento queimado são o charme do Morumbi. Os caras mais antigos.
É um monumento brutalista.
Simplesmente a empresa que é dona do Bragantino vai fazer uma nova arena então, e tchau. Sim. Moderníssima e pensando em granar, não é? Fazer uma cama. Não, uma arena bonita. Mas o que nós vamos fazer aqui? Ó, nós vamos fazer isso aqui. E não é aquela coisa show, não. Também. Mas eventos, já vem com... Como o Palmeiras fez quando contratou o esquema da Disney, que já veio o quê? Tudo programadinho. Ó, você vai fazer, você vai ter um número X, você vai levantar dinheiro, grana, é negócio.
O Atlético Mineiro clube tá fazendo gerar negócio.
Área, né? O que pesa contra o Bragantino nessa pergunta do Fred de ser campeão ou não, de já estar no cenário para ficar ou não? Acho que se ele começar a ciscar no terreno dos grandes assim, vai, dos interesses de empresas, organizações, enfim, acho que vão começar a dar uma... Metida de mão no Braga, de arbitragem.
Acho
que
com
VAR, não, sabe? Cartão pra esse cara importante, tira de
mão. De novo, coisa, não
e de novo, eu
acho que tem que ficar esperto nesse aspecto.
Algumas coisas, nós conversamos vários, um tempão. Porque aí você aprende com o cara que tava lá dentro, né?
Sim.
Mas e o Feldman disse assim, num determinado momento, falou: Flávio, é muita inocência você imaginar que arbitragem vai influenciar X ou Y. A CBF, e é verdade, isso é uma verdade. A CBF é uma enorme empresa. Então, para ela, não muda nada. Essa coisa de por que que a esquece,
cada
não
vez
é mais,
muda
não
menos.
É mais aquele grupelho que de não, uma associação.
Mas as pessoas falam em arbitragem, né, mudar o resultado ou manipular um jogo, alguma coisa assim, não necessariamente vem de cima da CBF.
Sim, mas está cada vez mais
difícil, mas a coisa é muito grande.
Mas dúvida própria.
Ah, tá cada vez mais difícil.
Difícil porque hoje tem mais difícil. Tem
falaram o passado inteiro, Flávio. Ah, tu, na dúvida é o jogo do Flamengo,
Natal.
Ah,
não, mas isso, é o time isso do a gente fala desde
a A gente fala desde o time que ganha. Vezes, o time que ganha sempre o que tem mais pênalti a favor.
Olha,
o
na própria NBA, sempre. Que pra mim é o maior exemplo de espetáculo, esporte e tal. Quem tá acompanhando as finais de conferência tem visto que quando o jogo é em Atlanta, a arbitragem é pro Atlanta. Quando o jogo é em Phoenix, a arbitragem é
contra.
Inclusive, há estudos de que com influência de árbitro e vários esportes, não só
torcida,
futebol, da
pressão,
torcida e tal.
Barulho.
É tetra, Flávio. Notícia do jornal A Bola.
Vamos lá pra polêmica do dia com Mauro Betting.
O Uruguai é oficialmente tetracampeão do mundo. O anúncio foi feito
por
há pouco
fax.
Pela FIFA, que vai permitir à seleção charrua passar a utilizar 4 estrelas por cima do emblema.
Então, de sacanagem.
O organismo presidido por Gianni Infantino reconheceu que os torneios olímpicos de futebol em 24 e 28, em Paris e Amsterdã, foram organizados pela FIFA, que atualmente são, evidentemente, pelo Comitê Olímpico Internacional, e como tal, a Celeste Olímpica vai receber a equivalência a um campeonato do mundo, ou seja, a seleção uruguaia, se quiser e deverá querer, vai colocar as estrelas de 1924 e 28 pelos títulos em Paris e em Amsterdã como campeonatos do mundo, ou seja, a FIFA vai aceitar que a seleção do Uruguai passe a ser tetracampeã do mundo, porque as Olimpíadas de 24 e 28, que à época representavam os grandes torneios internacionais do futebol, passam a valer tanto quanto a Copa de 30, sediada no Uruguai, e o Maracanã sobre 50.
É tetra,
a informação
é
de abóbora vinda de uma ideia da FIFA.
O advogado foi contratado, foi o advogado Palmeiras que
sim,
fez a defesa.
É isso que eu ia perguntar, se veio por fax, se essa informação,
né?
Chegou via fax.
Absolutamente ridículo.
Então não se
põe. E os meus amigos uruguaios, sinceramente, não precisam desse tipo de esmole de bobagem.
É uma
grande bobagem. O Uruguai é a Celeste Olímpica.
Por conta disso, exatamente.
Agora não é mais, agora ela é a Celeste Mundial.
É. Isso é uma grande bobagem, um grande lixo. E não me surpreende que o Infantino faça. É um grande lixo isso aí, é uma bobagem. O Uruguai é maravilhosamente bicampeão olímpico e bicampeão mundial.
E no marco da Olimpíada era mais importante mesmo.
Não parece que os caras não têm nada pra fazer lá na FIFA, né?
É,
e fica encontrando título, fica procurando coisa
aqui
pra tirar
Brasil
o pó,
também,
não tem nada
aqui
pra melhorar
também,
no futebol.
Aqui também tem gente tá que vive pleiteando título, ganha dois títulos brasileiros do mesmo ano.
Sim, o
Deca, o Deca.
Aliás, o seu time nem disputou.
Tem campeonato que começou em 70 e os caras são campeões de 62.
Mais respeito com o maior campeão mundial desse país. Só um país que enfrentou três gigantes europeus e só ganhou.
Daqui a pouco já vai mudar tudo.
Fala, Coquinho, a gente voltou do intervalo? Não, tá tudo certo, estamos de volta do intervalo aqui, 1h26, nessa terça-feira, 29 de junho, finzinho do mês de junho. Mês de julho nos trará 7 rodadas do Campeonato Brasileiro.
Só isso.
Muito bom, né? Um jogo atrás do outro, daí em agosto e setembro a gente tem 4 rodadas só por mês, porque temos Libertadores, e outubro, novembro
tem,
volta
Júlio,
com mais 7 rodadas
também,
de novo. É, já tem Libertadores.
Logo
enfim,
para a Copa
é que
América.
Se ajusta ali o calendário. Copa América. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário que estava aberto. A gente tem a partir de sexta-feira, né? Já são os confrontos das quartas de final. Peru encarando Paraguai. Tem favorito?
Tá muito equilibrado esse jogo. O Peru tá muito estranho.
É muito ruim, né?
Mas o Paraguai também não é grande coisa.
É sofrível.
Sinceramente, 0x0 no tempo normal, 0x0 na prorrogação, 0x0 nos pênaltis.
Uruguai e Colômbia. O tetracampeão do mundo, Uruguai.
Mas esse é o jogo bem caído. Esse é o time dos... As equipes não estão bem, mas ambas as seleções têm vários bons jogadores, tá? Tanto o Uruguai quanto a Colômbia, mas jogar bem não tá jogando.
Tudo isso
também,
com transmissão aqui da Jovem Pan.
Vai ser tudo pênaltira do Brasil. Não, a Argentina passa também.
Marcião, faz sua análise aí, palpiteiro do momento para Uruguai e Colômbia, dia 3 de julho, às 19 horas, sábado.
Acho que a camisa pode... Também não estão jogando bem. Não estão jogando bem. Eu vou só pela força da camisa aí que pode...
Eu vou por mais. Eu acho que o Uruguai, cara, deve ser... Ainda deve ser apavorador
aí,
você,
né,
ter que enfrentar Cavani e Suárez. Um do lado.
E
você sabe quem marcava, e o Arrascaeta.
Posso mas só fazer a seleção da Colômbia tem bons jogadores.
A FIFA... Apavorante ou apavorador? É apavorante. Apavorador. Eu não sei. Fala aí, Flavio.
A FIFA foi fundada em 1904.
Isso.
Dentro dessa tese do...
Quem mais foi campeão do mundo?
Então.
Vamos lá.
A partir de hoje, consideremos Canadá campeão do mundo.
Olha!
Ele ganhou a Olimpíada de 2004, de 1904.
A FIFA não organizava
A Grã-Bretanha. Ela foi campeã em...
A Grã-Bretanha não existe como...
1912.
Não, volta a chave ali da Copa América.
Para variar,
é
o Flávio pega um fato e deturpa o fato.
A partir de hoje, a Inglaterra é tricampeã do mundo.
Em
1920,
não é
a Bélgica.
A
Bélgica poderá brigar pelo bicampeonato mundial.
Não,
já a Bélgica é bicampeã do mundo.
Pode chegar o fato.
Peraí, Marão, você está se tornando.
Ele não sabe, fala bobagem.
Mais dois títulos para a Inglaterra.
É um sofômano. A FIFA não foi criada.
Você tá acusando o golpe, mano. Eu acho que você tem a ver com o Palmeiras.
Ele fala bobagem.
1908. Ah, não é só.
Opa! Ele não sabe desenvolver fake news, não estuda nem geografia,
Um minuto.
Além da Inglaterra, também é campeão do mundo.
No Inglaterra,
Grã-Bretanha,
é outra coisa. A Escócia é Grã-Bretanha, não é Inglaterra.
A Escócia, a Irlanda, A Escócia e a Irlanda também
são todas campeões, são campeões do mundo.
A soma da Grã-Bretanha. E até um pouquinho para a Austrália também. Também a Austrália é campeão do mundo. É tudo Grã-Bretanha. Então,
a partir de agora. Mundo da bola, todos os domingos.
Que isso? Flavião, direito de resposta. Tá te chamando de anta.
Então eu vou dizer.
Falou que você é uma anta. Eu não posso
admitir. Não, você é um perissodáctilo,
Bruno. Não posso admitir isso. São amigos.
Eu.
Isso é um absurdo.
Eu leio a Bíblia e quando me bate numa face, eu dou a outra.
Vou pôr uma trilha sonora aí.
Adriano!
Não pode, não, vai cair do YouTube trilha sonora, Coquinho. Não pode pôr trilha sonora.
Então, a partir de agora, então, nós estamos condenando a Irlanda, a Escócia, a Inglaterra, todos campeões do mundo.
Mauro Betti, direito agora uma réplica sem interrupções.
Tá,
sobre todos esses múltiplos campeões mundiais. O que você acha da
Copa? Em 24, o Uruguai não fazia parte do território do Grande Sul. De repente, é um título mundial.
Do Rio Grande do Sul pode ser campeão do Porto Alegre.
Mundial.
Uma homenagem.
Província Cisplatina. Já tinha separado.
Os gaúchos gostariam.
Não, mas
os
Cisplatina aqui no Ipiranga, quero o meu clube e vai.
Dá um pedacinho
de coisa também. Só falando. Falando sério, realmente a FIFA participou na organização em 24 e 28 das Olimpíadas, tá? As outras ela não participou.
O Canadá estava fundada. Agora,
se você me perguntar
Canadá,
sério,
do mundo.
De novo, eu uso isso aqui, para a unificação dos títulos brasileiros, uso também sobre Copa Rio. Não precisa chamar de brasileirão, não precisa chamar de mundial, tem que entender a importância histórica. Foram torneios muito importantes e tal.
Isso
tá valendo. Agora, de novo, eu não unificaria nada disso. Mantenha os seus nomes. Agora, uma vez, quando oficial, se é oficial, registre-se e acabou. Você aceita, você pode até conversar bastante. Por exemplo, 87. Oficialmente, o campeão é o esporte.
E é o esporte.
Agora,
Flamengo que pipocou, não foi disputar.
Não aceita,
o clube dos 13 que não quis, fosse Flamengo, fosse Inter,
mas estava
fosse
no Cruzeiro, regulamento que tinha que
ir. O regulamento escrito depois, o campeonato começou depois do regulamento feito. Enfim, é uma zona, eu acho, que deveria ser os dois campeões, o esporte e Flamengo. Mas como a justiça comum, e aí a CBF tentou fazer, e por prepotência e arrogância de todos os dirigentes do Flamengo de 87 até hoje, que falaram, a gente ganhou no campo e acabaram perdendo a justiça, aí ficou só o esporte. Então, pra mim, no campo, nem no campo, é terrível. 87 é terrível. É esporte Flamengo e tal. Agora, os outros casos, você pode assumir. Eu, sinceramente, não preciso unificar. Mas já que unificou, eu aceito.
A dúvida que fica pra mim é na conversa de bar, na resenha entre os brothers. Sim. O torcedor, ele tem orgulho desses títulos dados no papel
claro
ali?
Que não. Claro que tem!
Claro
que tem!
Títulos do isso.
Os títulos todos foram conquistados em campo. Como você vai ter vergonha do título que você ganhou em campo?
Não, não é vergonha. Tô dizendo o seguinte.
É de você mudar.
Eu cresci numa geração que entendeu que o Palmeiras era um multicampeão. Teve times que pareciam seleção brasileira.
Sim.
Mas o Palmeiras não tem mundial. Essa era um problema.
Mas
que tem que resolver. Tem que ter. Tem que ganhar. Tem que resolver. Do nada.
Não ganhou.
Os familiares. O papel resolveu.
O pessoal que jogou o teórico Mundial de 51 morreu sem saber que era campeão do mundo.
Não, Flávio.
Outra
fake news.
Vamos deixar as fake news pro nosso YouTube Panflix, então.
Dá pra chegar nela. Quer dizer,
sim, então, que era a Copa do Brasil, que seja ou brasileiro, ou vice-campeão do Brasil.
Isso. O Corinthians, né, ele foi incluído naquele Mundial.
Como
por uma
campeão,
nova regra.
Porque a Traffic também que levou
era
a Hitmills ao Corinthians.
Rio, isso.
Mas poderia ter sido o Palmeiras que era campeão da Libertadores. Aí o que
por
aconteceu?
Isso que não fazia sentido.
Mas pelo visto fez muito sentido pro Mustafa Contursi.
Sim, pois é. Então, pra mim, eu não quero começar aqui a incendiar uma discussão onde eu não acho nem que há discussão. Eu acho que o Corinthians tem que ter muito orgulho de ter detonado a Libertadores e puxado o Mundial contra o Chelsea, que eu nunca imaginei que ia conseguir.
E obrigou o Palmeiras a criar esse fake news do Campeonato Mundial de
Corinthians. É campeão mundial.
Motivo de gozação. O Palmeiras, ele teve um troféu fantástico em 51.
Sabe o que eu acho negócio, Marcão? Se você transforma o título de 2000. Se você transforma o título de 2000 num Mundial, igual o Mundial contra o Chelsea, pra mim é a mesma coisa que chamar o cara que faz, sei lá, que ofende uma mulher de estuprador. É dois pesos, duas medidas. Você não pode equiparar. É muito mais pesado o Mundial do Chelsea.
Quem acabou de ganhar o campeonato? Justamente o Chelsea. O Chelsea foi campeão inglês? Não, mas classificou justamente. para Champions. Faz parte do regulamento da competição. A própria Copa Rio de 51, o Palmeiras classificou como campeão paulista, como o Vasco classificou como campeão do Rio. Não tinha também Libertadores. Sim. Então, assim, eu tô te entendendo, claramente.
Veio um monte de vice-campeão. Você pode discutir. O menor time do mundo era o Roma, ele não veio.
Eu acho que é mais legal. Na Copa de 50 vieram 13 seleções.
Você pode vir aqui, o cara não sei. Não
vai dar. Mas, Flávio, tá bom. Assim, agora pega qualquer mundial, inclusive 2000, que teve mais gente qualificada do que a Copa Rio de 51. Não teve. Daí dizer que é um mundial... E acabou, não. Mas a Copa Rio de 51 teve, é muito mais difícil do que muitos mundiais. A
Copa Rio foi um torneio
maravilhoso. Ainda mais pra
época. Eu já falei. Que o Palmeiras deu valor pra Taça Rio. Porque ficou com dor de cotovelo que o Corinthians ganhou o mundial.
Não, o Palmeiras já tá fazendo
transformou em chacota. Um torneio maravilhoso.
Não precisa modificar. Eu também acho.
Virou motivo. É maravilhoso. A Copa Rio de 51.
Para 2000 com 2012. O Mundial do Corinthians.
Não, são diferentes. Não, só que vem, cara.
12 valeu.
2000, não, mas agora é verão. 2000.
Sabe que não parece o 2000? Não. Sabe que parece o 2000? Os caras que eles traziam pra lutar com o Maguila.
É isso aí.
Parecia os caras que traziam pra lutar com o Maguila.
Trazia gordo, cobra, trazia...
Cara, mas vem cá, esses caras são o Real Madrid. O Manchester United assim, não tava aquela coisa.
Fazer o Maguila campeão do mundo.
Enfrentou um baita time do Vasco.
Quase mataram ele. Caiu com a perna
do braço. Tá bom. Com todo respeito, até que por eliminar o Raja, Casablanca, o Tigres agora, Mazembe. Mas quer Mazembe ou Real Madrid?
O Palmeiras tem mundial?
O Palmeiras ganhou a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro em nível de subsídio.
Que é uma coisa incrível. Passa
isso
uns
sem
anos,
dúvida. Isso, precisa, isso é maravilhoso.
A Taça Rio é gigante. Pra quem dá
chance
é
de fazer, de tirar o sarro?
Também acho. Eles que foram uma competição enorme. Tinha Juventus.
Vai tão incrível. O Palmeiras foi tão inteligente. Estrela Vermelha, o Vasco.
Com a história do porco. Quando o Palmeiras assumiu e acabou a gozação. Só que, por outro lado, outros não foram tão inteligentes e deram motivo para chacota, virou motivo de gozação. Esse torneio, que foi um torneio espetacular, meu pai
Copa
que
Rio.
Não tinha nada a ver com o Palmeiras, foi lá ver, ele contava com orgulho, tinha foto, pô, fui ver, foi
um os melhores do mundo,
foi
de
maravilhoso, possível, okay. Claro. Só que mais não foi mundial. Aí eles transformam em mundial mesmo. E viram motivo de chacota. Um torneio
ser
maravilhoso
concordo,
que ganhou.
Eu
não precisa ser mundial, foi um baita torneio.
Foi mesmo, isso eu nunca neguei.
Não,
não é mundial.
Galera, esse sábado às 10 horas da noite tem Argentina e Equador e pode ser, se não a última talvez a penúltima esperança, voltamos à Copa América, pode colocar de novo na tela Coquinho o chaveamento ali das quartas de final, só pra gente encerrar, Uruguai, Colômbia, Brasil e Chile na sexta, claro, transmissão aqui da PAN, massacrante audiência da PAN.
Fred, você vê que coisa curiosa, sabe quem é o artilheiro da Euro?
Quem é o artilheiro da Euro?
Cristiano Ronaldo.
Que
sabe
quem
é o artilheiro da Copa América?
Messi. Pois é, que surpresa, né? Vamos falar do Messi, é por isso. Trouxemos números do Messi hoje, que pode, pela primeira vez na sua muito vencedora carreira, conquistar um título com a seleção da Argentina. Claro, já teve a final da Copa do Mundo, passou ali muito perto e não deu.
Olimpíada
Sub-20, mas seleção principal ainda não. O Messi, muitas vezes criticado, né? Na Argentina, pelos argentinos, e que não é suficientemente argentino, ou sei lá. Enfim. No jogo de... Foi ontem, né?
Ontem.
Assistência maravilhosa, segundo, terceiro gols dele, de novo, importantíssimo. São 148 jogos dele com a camisa da Argentina. E hoje ele tem a marca de 75 gols. Tá pertinho do Pelé, que é o maior artilheiro das seleções sul-americanas, com 77. E ele é também o líder histórico de assistências da seleção argentina, com 44. Enfim... Mostrou ontem um futebol que o Brasil ainda não mostrou, né? Argentina, mais vistoso, legal de ver, belo jogo. E o Messi continua sendo fundamental e muito diferente. Para vocês, ele pode carregar a Argentina para a Copa. Essa Copa América deve ficar nas mãos do Brasil.
Acho que o Brasil não é favorito, mas acho que dá Brasil e Messi. E Argentina, Messi contra Neymar. E tudo aquilo que a gente está se arrastando aí numa final no Maracanã.
Fica legal.
É demais. E só um detalhe, viu, Fred, em cima desses números também, da temporada, que não foi a mais espetacular dele, mas, de novo, se você somar assistências e gols dele pela Argentina e pelo Barcelona, continuam com a média de um gol por jogo. Ou ele faz, ou ele dá assistência. Então,
espetacular, né?
Não é a temporada mais brilhante, o cara faz um gol. Ele estando em campo, o time dele vai fazer um gol, seja passe dele ou gol dele.
É verdade,
você
é
vai
isso.
Discutir um cara
é muito
desse,
raro, né,
cara?
Ter o Messi em campo e não ter gol.
Então.
A gente muitas vezes credencia isso ao Barça, né? Mas é isso, é o Messi, os caras que estão ali na frente que.
Sabe?
A gente vê muitas
vezes. Cada vez mais ele passa o gol, como ele deu pro Papo Gomes ontem.
E a gente vê atacante brasileiro, né? Brasileiro.
Uma assistência essa daí, nossa, colar, embaixo da bola, né?
E de novo, é a Bolívia, é o Elche, sim, mas, gente, é que nem daí fala, não, daí toda hora você vai criar um senão. Ah, não, porque tá chovendo. Cara, é o adversário que tá contra ele.
Alegre, né? Geralmente ele que tá carrancudo. Então, ontem ele tava feliz.
Final do jogo, ele saiu abraçado com o Lampe, que ele só não foi oito, porque o goleiro da Bolívia, que é muito bom, catou tudo e tal. Sim. Saiu abraçado com o Lampe. Então, de novo, a gente tem que aproveitar ainda o Cristiano Ronaldo, o Messi. Tá aí, né, Flávio?
Pena que tá acabando, né?
Verdade. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda tem mais uns 15 anos bons aí também. Eu imagino o Cristiano encerrando a carreira.
Você tá melhor que antes,
não,
né, cara?
Não, cara, 2004 e 2021, igualzinho.
Igual, melhorar, melhorou o físico. O pilhado, o Thiago Asmar, ele conduziu um projeto aí recente de tentar se parecer fisicamente com o Cristiano Ronaldo. É uma vergonha. Ele fica lá na academia postando stories. É, e aí? Tô chegando, o Cristiano e tal.
Eu adoraria ter a confiança do Thiago.
Eu também. A confiança do Thiago tinha que ser embalada e vendida.
Eu acho que falta bem pouco. Ele devia fazer só mais umas 14 harmonizações.
Ele lembra muito o Thiago.
Não, respeito.
Em termos de gols.
O pilhado é artilheiro. Não, o pilhado é artilheiro.
E assistência.
Bom, e assistências também. Já ajudou. Já ajudou muito amigo que não sabe fazer gol.
Deixar o companheiro na cara do gol, talvez o Thiago tenha mais do que o De Bruyne.
Ele faz gol pra caramba também.
Também. É verdade, ele dá isso na cara do gol e faz gol.
Agora, se quiser se parecer...
Pô, penalidade máxima, opa!
Sim. Aliás, vamos dar um recorte e mandar pro Pilhado, pra ele pôr no canal Pilhado, esse momento de homenagem a ele. É isso, Thiagão. Mas, pra, enfim, se aproximar lá o abdômen do Cristiano, é uma lipolade.
Ele faz...
Então, aí você tá entrando numa área perigosa. Falou de registros aí, quem sabe disso.
Não, eu trabalho com informação, diria o nosso amigo Vampeta.
Exatamente. Aliás, por onde anda a Vamp, o devorador sexual? Tá harmonizando o rosto.
Igual o Asmar.
É mesmo?
Não,
o que ele tá harmonizando?
Meu, será um saco de supermercado na cabeça do Vampeta.
Harmonizar a orelha, tem jeito.
Harmonizar o cabelo.
O Vamp espetacular, cara. Fred, direção, a gente vai ter aquela entrevista polêmica de hoje ou não? Estamos aguardando ainda a confirmação? Não, beleza.
Esse é o momento que o Fred fica mais bonito na Jovem Pan, quando estamos nós três aqui.
Eu fico bem? Vocês acham? Vocês estão feios?
Pelo comparativo, né, cara?
O pilhado...
Ali.
O pilhado harmonizou.
Né? Eu já falei, quando tá o Flávio, devia ser o enquadramento horizontal.
O Fred... O Chacon e o
Guilherme, e cara. O Guilherme Silva. Jesus, cara, o Guilherme Silva e o Muslera, goleiro do Uruguai, cara. Nossa senhora.
Inglaterra e Alemanha acabando o primeiro tempo. 0-0 pra gente voltar a falar de futebol nesse programa. Já amarelados o Rice, o Phillips e o Ginter.
E nós quatro.
E nós quatro com o cartão amarelo. Tá 0-0 aí, contrariando as expectativas de jogando.
Tá arrastado
gols,
o jogo aqui.
Bastante cartão aí, nada. Um tempo só, né?
Tá vendo o jogo aí, Maurão?
Tô, a Alemanha um pouquinho melhor, mas poucas oportunidades. Aqui também tô bem acostumado por ontem.
Você conseguiu ver o jogo ainda, Mauro, depois desse embate?
Não, você vai vendo... Porque já
você chamou o Flávio Prado de anta hoje.
Não, eu com todo respeito às antas.
Eu não queria falar com vocês, mas eu vou processar esse rapaz.
É, isso é um absurdo.
Vamos defender os animais, os perissodáctilos.
Não, porque vai que você prova, eu prefiro não processar. Vamos lá. Retirar do processo.
Não, mas a anta no sentido republicano.
Vossa Excelência...
São cada vez piores no sentido republicano.
Vocês falaram isso semana passada aqui, do que o Rivelino falou, né, que o Neymar jogaria no lugar do Tostão, né, em 70, né? Ontem no programa do...
E o Tostão também.
Então, eu vi vocês falando disso. No programa do Narigudo lá do Benjamin, vocês viram que o Rivaldo falou ontem? Que o Neymar jogaria também como titular em 2002.
Claro, o Neymar
não falou isso.
Então, aí ele não quis falar.
Aí é complicado. Sai quem? Ronaldinho não sai.
Não, peraí.
É duro, hein?
O Rivaldo falou que o Neymar...
O Rivaldo falou que ele jogaria em 2002 como titular.
No lugar do Ronaldo Gaúcho.
Esquece. Para, Maurão, você não pode falar um absurdo desse, Maurão.
Pra que você vai tirar?
Tudo bem que eram três zagueiros.
Não, inaceitável, isso é inaceitável.
Você podia tirar um zagueiro,
Ronaldinho Gaúcho não sai de nenhum time do mundo.
Os caras de frente, não dá pra tirar pra bola, Neymar.
Ronaldinho jogava em 70 também.
O Zagallo fez uma ginástica.
Total, pra cá,
só todo mundo. Os caras jogaram naquela posição, só naquela... O Rivelino era ponta esquerda. E ele jogou de posição.
Não jogava. Mas você tira o Ronaldinho Gaúcho, Flávio?
Não tira. Não tem como
tirar. Tira o zagueiro. Eu tô dizendo que você ajeita.
Eu tiraria o Ronaldinho Gaúcho, que fez um gol magnífico, fez a baita jogada no empate contra a Inglaterra.
Copa, se tirar o Ronaldinho Gaúcho do time.
Eu colocaria o Neymar, que é o artilheiro, vai ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira.
Você lembra que a seleção começou com o Juninho Paulista?
Sim. Talvez engarçado, numa função que ele nunca tinha jogado.
Mas Maurão, se a gente estivesse em 2002, o Ronaldinho ainda no Paris. Eu até entendo a sua colocação, mas estando em 2021, é um crime dizer que o Ronaldinho podia não... Olha o que o Ronaldinho virou. Talvez se não tivesse aquela Copa...
Joga, gente.
Talvez se não tivesse a Copa, o Ronaldinho não seria vendido ao Barcelona.
O Neymar é mais eficiente.
Não, não dá.
O Ronaldinho... Não, peraí.
O que o Ronaldinho Gaúcho jogou agora na Copa da Alemanha em 2006.
Não, agora não, peraí. Mesmo em 2002, o Ronaldinho faz aquele gol de falta e a assistência de falar, fez aquele
gol. Baita jogada pro gol do Rivaldo. Pronto,
ganhou a Copa por causa daqueles dois gols.
Brasil nem passaria.
Sim, Brasil.
A Copa passa
o Gaúcho não sai do time.
Eu tô falando do Ronaldo não sai do time. O Ronaldo não sai, o Rivaldo também não.
Na Copa, Maurão.
O quê?
Se machucou.
Tá, o Ronaldo Gaúcho. O que o Ronaldo Gaúcho tem na Copa de 2006?
Nem Ronaldo, nem Rivaldo, nem Ronaldinho Gaúcho, mas o Neymar jogou.
Não, sim, mas eu tô falando do potencial do Neymar.
Gilberto Silva, esses caras.
Tira o zagueiro. Gente, você tem um jogador desse porte, você acha que o cara vai colocar?
Tem uma questão tática. O Brasil jogou em 2002 num 3-4-2-1. É, o Ronaldo Gaúcho joga melhor pela direita que o Neymar. Só que muitas vezes o Rivaldo jogava pela direita para cortar por dentro e o Ronaldo pela esquerda, onde poderia jogar o Neymar com o Ronaldo à frente.
Imagina eu acho juntos.
Não, tudo maravilhoso. O ideal seria botar todo mundo. Você daria um outro jeito e tal, colocar. Claro. Mas digamos, se você mantivesse o esquema, vai, um 3-4-2-1, é um ou outro, eu tiraria o Ronaldinho para botar o Neymar.
Ai, não.
Não, porque pra mim a gente volta pro que a gente tá vivendo hoje, que é o Fred e o Casemiro em campo, é o Casemiro e o Douglas Luiz e o Vinícius Júnior sentado no banco falando, porra, pra que eu aprendi a jogar bola pra caramba a minha vida inteira pra ficar sentado aqui no banco olhando pro Fred?
Coisas bem iguais,
Não, eu acho que dá pra adaptar. Não, não tô pondo o Vini no nível do Neymar.
Não, não, eu entendo o que você tá falando, mas
a gente preza pelo futebol bonito, bem jogado.
Mas é um encaixe tático que é complexo. Por exemplo, o próprio Neymar, pra entrar no lugar do Tostão, o Neymar ia fazer uma função que nunca fez na vida, por exemplo. Porque o Brasil era quase que um proto 4-2-3-1, porque era o Tostão à frente, o Pelé atrás, Jairzinho pelo lado, o Rivelino às vezes compondo o lado
do Jairzinho. Tirava no lugar, botava no lugar do Jairzinho, mais simples.
Mas aí eu concordo com o Vamp.
Mas o Jairzinho foi o melhor jogador da Copa.
Não,
né?
Não, não,
o
Jairzinho foi o artilheiro da
Copa. Não, pra mim foi o melhor jogador da Copa.
Não foi nem artilheiro da Copa.
Ele foi o Miller.
Gente, o Vamp não dá pra comparar. Como é que dá pra jogar 7-8
o Pelé? O Pelé é um gênio.
As bolas eram lançadas pro Jairzinho.
Mas o Jairzinho chutou 7 bolas em gol, fez 7 gols.
Você não acha que esse futebol tá... O futebol do Tatiquês, ele tem que se explicar a caras como o Vamp, que vão dizer sempre, pô, você consegue escalar 8, 9 pereba, não consegue pôr 5 craques junto.
Não, isso, não, os caras são craques, também, né? Mas outra coisa, por que também deu tudo isso certo? Porque a seleção brasileira ficou 112 dias reunida, direto. Primeiro com o Saldanha, em 16 de março ele foi demitido, 18 de março de 70 assumiu o Zagallo, e a seleção estreou dia 3 de junho. A seleção ficou 112 dias junto. O maior time de todos os tempos de Copas, que é o time de 70.
E já jogavam aqui, né?
E já jogava aqui, mas é que tá. Além de estar tudo aqui, e já tinha uma ideia básica de um Santos com Botafogo e tal, e outros times, claro, mas assim, você não consegue nem somar todos os dias de treinamento de todas as seleções num ciclo de Copa do Mundo, você ter 112 dias. E não estou exigindo que a partir de agora seja isso. Então, também isso aconteceu, também isso facilitou.
Mas a gente ouve muito hoje em dia, Maurão, que não há mais treino em seleções, né? Não tem tempo.
É, calendário. Conta disso.
Então, por que? Aí, mais uma vez eu vou insistir, mas por que insistir tanto que não tem treinador no Brasil, por exemplo, como o Tite? Nem treino tem. Ele é um motivador hoje dos caras.
Não, tem uma ideia.
Tem uma ideia. O time é claramente...
O que vocês enxergam hoje
de linha tática? Tem uma ideia tática.
Não tem bolas paradas defensivas e ofensivas. Tem variação tática.
Os caras não ensaiam nada. Mas
dificilmente toma gol.
Eles ensaiam.
Vocês lembram que era a seleção brasileira antes do Tite? Era a sexta colocada de uma eliminatória da América do Sul, dessa babaiada
liderada pelo Equador.
Mas com o Dunga pra 2010 fez o mesmo trabalho, Flávio.
Não, do Tite é melhor.
Talento que tem hoje.
É, isso difere só na maneira como cada um olha pros números. Você pode dizer, o Tite tá chegando a sua 11ª vitória. Ou você pode dizer...
Qual era o principal jogador ali? Robinho.
Pô, gente, você mesmo falou, Flávio, quantas vezes o Brasil perdeu em casa na sua história em eliminatórias? 5 vezes. Quer dizer, é obrigação do Tite estar invicto em casa.
Mas
a seleção que o Tite pegou estava em sexto lugar na eliminatória com todos esses
jogadores. E ele ganhou
10 jogadores.
Com o Dunga, o Uruguai lá.
O problema é esse.
Não estou comparando o Dunga com o Tite, mas com o Dunga também a gente ia lá e ganhava em Montevidéu, a gente ganhou em Rosário, Luiz Fabiano e Robinho jogava em
caramba.
Felipe Melo tomava conta do meio campo. Pegava os europeus e a gente tomava chuva do mesmo jeito.
Você não lembra da época do empatite?
Então,
a época do empatite.
No Corinthians.
Que só empatava.
Mas depois ele que ser campeão do mundo. Ano depois ele ser campeão do mundo.
Corinthians campeão do mundo.
E Libertadores invicto.
O Tite tem que agradecer ao Corinthians a vida inteira. E eu acho que o Corinthians
tem que agradecer ao Tite, claro.
Mas é por isso. Eu, pra mim, se não fosse o título mundial com o Corinthians, ele nunca estaria onde ele tá hoje, ainda com o respaldo que ele tem. Na minha humilde
opinião. Em 2015 ele montou um belo time do Corinthians.
Jogava bem.
Então, aquele time do Corinthians.
Depois do Mundial, o time time. Ele pô, fez o time bem, bem montado.
Domina o futebol brasileiro, jogando feio, mas.
Pra
domina.
Mim, ele é um jogador feio,
Fred. Fazia tabelas, fazia tabelas. Era um time desagradável de ver.
Não era Carilli, mas era um time conservador, resguardado.
E com méritos dele, ele adaptou taticamente tanto o Renato Augusto.
Mas ele continua fazendo a mesma coisa, passou 15 anos.
Não, ele não faz a mesma coisa. Ele mudou. Não. Pode fazer melhor, mas a mesma coisa não. Na
gente,
própria seleção tem
alternativas
táticas. Futebol
brasileiro e sul-americano, não existe o domínio que o Brasil tem hoje.
Não tem mesmo, é isso
não
mesmo.
Não existe, o Brasil é disparado.
Mas domina quem, Flavio?
Mas
domina.
Eu entendo,
que jogavam antes. Então, mas domina. Cruza com a Bélgica, tomamos chumbo.
Não, mas peraí, tomou chumbo da Bélgica, acabou de ganhar.
Isso não é superioridade do
Brasil.
Isso não é termômetro.
Pra
mim, isso não é termômetro.
Só existiu isso agora.
Isso eu não concordo com o seu termômetro.
Mas antes não fazia isso.
Não, mas isso apenas serve de termômetro do baixo nível do futebol sul-americano.
Exato.
Não do alto nível.
Parece release da CBF, Flávio. Bolívia, Equador.
É o pior momento global da futebol da América do Sul.
Do futebol sul-americano como um todo, tá muito ruim.
Isso é release de CBF. É Bolívia, Equador,
pega o último jogo. A gente empatou com o Equador numa partida horrível. Depois do jogo, o Asmar falou um negócio que eu concordo. Ele falou, cara, sabe qual é o problema desse empate? Quem não viu o jogo vai ler o jornal da imprensa, lacradora, não sei o que, falou as coisas que ele fala lá. E falou, amanhã vão dizer o quê? Vão dizer, mais um jogo de invencibilidade pro Tite.
Ah, mas
foi uma merda, desculpa, foi uma droga.
Não, mas era um time alternativo.
Qual jogo da Copa América não foi?
Pô, ontem, pô, Argentina. Pô,
não, mais, também, a gente fez 1-0.
Pega quanto custa o nosso time se você somar.
A Bolívia é muito mais
não, fraca. Não, se a gente também vai partir, então, pro patamar de que tudo é uma porcaria, a gente deveria ser, então vamos aceitar que a gente é uma porcaria.
Quando a América tinha o nível mais elevado.
A gente sofria.
O Brasil também. Sofria não, perdia. O Brasil ganhou pouquíssimas Copa América. Na época da Áurea,
tá,
do futebol.
Tinha que melhorar, mas o nível sul-americano
hoje
era
o nível
bom.
Caiu. Então o Brasil deveria cair. Não caiu, ele se mantém no nível diferente. Verdade. O único sul-americano
o
que tem alguma
subiu,
chance.
Sim, e a gente ficou.
Sim, né? Única isso chance que, sim, que o único time sul-americano dentro da realidade tem chance de brigar por Copa no ano que vem é o Brasil.
Eu acho
muito
também.
Prática, o
eu
resto.
Também.
Mas, Flávio, eu concordo que não dá pra treinar. Entendo tudo isso que não dá pra treinar. Mas será que não dá pra falar pros caras, ô? Não dá pra aproximar, fazer uma tabela? Os caras. Que tabela nós vimos do Brasil nessa Copa América?
Teve um lance muito bonito do Firmino que tinha acabado de entrar de letra contra a Colômbia. Que o Neymar driblou o goleiro, chutou. Bateu na trave, não sei, foi pra escanteio.
Ah, aquela o nível poderia ser maior, mas quando o grau,
sim, de
exigência. Mas quando o grau de exigência é mais baixo, é mais difícil também.
Sim, mas não tem.
Por isso que eu falo que
se afasta,
o Rafael
Porcari
falou um negócio que é verdade. O Brasil devia pleitear disputar euro, porque aqui tá muito simples.
Ah, tudo bem,
parece
talvez
Austrália
assim evoluísse.
Oceania.
Talvez
eles
assim evoluísse.
Na Ásia, porque não dá
isso
pra
é terrível pra todo mundo.
Talvez assim melhorasse, porque.
É terrível pra todo mundo.
Ó, estamos chegando na fase final do nosso esporte em discussão. Resenha muito boa. Temos Corinthians e São Paulo amanhã em Itaquera. São Paulo nunca ganhou lá. Pra gente encerrar o programa de hoje, palpites aí. Eu acho, apesar de todos os pesares, serei clubista. Vem aí a nossa primeira vitória. 2-1 pro São Paulo.
Pode ser, né? Nos últimos dois, o São Paulo era favorito pelas circunstâncias e não conseguiu vencer.
E tem que ganhar alguma hora.
Não ganha, mas não
ganha
eu vou
uma hora, vai ganhar, bicho. Tem como.
Eu vou de 0-0.
Uma hora um jogo, não dá.
É clássico, eu vou de 0-0.
Né? Pra levantar o time. 0-0, Maurão.
Muito glúteo.
Flávio Prado.
Não é, teve 6 empates na última rodada.
Corinthians leva, você acha? E você?
Eu acho que o São Paulo não ganha lá. O São Paulo pipoca quando joga lá. É impressionante. Pipoca,
né, então significa o placar?
Ah, pouco gol, 1-0.
Não, amanhã o Crespo vai ouvir nossos clamores.
Ele
está Reinaldo
trabalhando, né? Tá com Covid.
Ele tá com Covid, né? Mas ele certamente está no WhatsApp, né? Tá indicando o que vai acontecer. Eu espero que o Reinaldo volte a jogar onde ele jogava e que o São Paulo volte a fazer o que ele fazia.
Feijãozinho com arroz, né? Não é hora de inventar
lateral
agora.
Vamos lá.
O Léo Pelé abriu, né? No jogo, mais um jogador. São Paulo, de novo. Parece a coisa de mala, né? Ficava falando toda hora. Continua estourando o jogador. Ou seja,
a
preparação física do São Paulo está errada. O São Paulo está estourando muito o jogador.
O São Paulo sabia desse risco, Flávio. Valia o título para tirar o peso.
Sim, então ok, então assuma. Mas agora, o Léo Pelé, ele estourou domingo.
Então, Luciano, o departamento está assim.
Então, tá tudo estourado, mas isso é culpa do São Paulo, da preparação.
São Paulo sabia disso.
Então, mas se você não tiver um bom condicionamento físico, você vai perder jogadores. O elenco de São Paulo não é tão farto assim que possa se dar o luxo de perder jogadores. Vai correr, vai continuar nessa iaca aí. Vai continuar nisso.
Bom, é uma oportunidade, como o Espínculo falou. Se tem um jogo bom pra sair da crise,
sim,
é um clássico como esse.
Sem dúvida.
E dos clássicos é o mais ganhável.
Sem dúvida,
então,
sem dúvida.
Bom jogo
se
pra
perder,
nós amanhã.
Pode ficar na lanterna, né?
Cara, o São Paulo pode se afundar
Paulo?
De um jeito.
Deixa
se
eu
perder.
Ver aqui, ó.
Já tá lá no
São
fundo,
Paulo,
mas
é,
São Paulo
tá na zona
né?
de rebaixamento. Ele tem
o primeiro
pontos. Aí a Chapecoense
joga
menos,
né?
deixa eu ver, o Cuiabá joga com o Flamengo. Não, o Cuiabá tá na frente de São Paulo. Por incrível, com dois jogos a menos. É incrível. É, tá ruim, então vamos ver. O,
é, depende.
O Chapecoense joga com Fortaleza em Fortaleza.
Se todo mundo ganhar.
É, mas é
claro, tem jogos mais difíceis.
O América
mas
São Paulo Mineiro. Pode ficar
na rabeira, sim.
O Grêmio joga com Juventude em Caxias, que está atrás de São Paulo também.
O Juventude vai fazer a dança da chuva.
Falta só o América novo, Mineiro. O América Mineiro joga com o Bahia. É improvável que o São Paulo fique
em último. Sim, mas na pontuação ele pode, né?
Pode.
Bom, já pensou? Essa resenha fica para o Esporte em Discussão de amanhã. Nos vemos amanhã com mais futebol, mais resenha. E como sempre,
não, quero discutir de novo com o Flávio.
Discussão eterna, suas antas. É isso.
Parabéns, né? Canadá. Parabéns, Escócia.
Parabéns,
campeões
do mundo.
Parabéns, Inglaterra. Corta o áudio.
Para tudo, corta tudo.
Eu aposto R$50 e não passa.
Do seu celular, computador ou tablet. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan. Quem estava em vídeo já estava acompanhando a CPI da Covid, que hoje houve o deputado estadual do Amazonas, Celso Júnior, sobre a compra de respiradores na gestão de Wilson Lima. Nós vamos...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.